8:22, 8:22, estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura. A hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Rappi, desde 1921, sempre presente. E nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do supermercado Chit, seu amigo perto de você, e também do Hemus Laboratório. Tecnologia para exames rápidos, seguros e com resultados online em Pomerode, Timbó e Indaial. Nossa enquete continua no ar no dia de hoje. A nossa enquete é uma enquete especial de Páscoa. Os chocolates cresceram 15%, estão 15% mais caros. E depende do chocolate, tem chocolate que cresceu mais até. Mas apesar da alta nos preços do chocolate, a expectativa do comércio é de aumento nas vendas em 2022. E a gente está com a nossa enquete diária aqui no ar relativa a esse assunto. Suas compras de chocolate esse ano em relação ao ano passado serão maiores, serão menores ou vão ser as mesmas? Você responde, você participa aqui da nossa enquete diária do Repórter Cultura. A informação é nossa, a opinião é sua. Promoção mês de abril, Lojas MP, 29 anos com você. Roupeiro 4 portas, R$ 599. A cozinha compacta, R$ 399. Cama solteiro, R$ 269. Parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão ou no crediário em até 12 vezes sem entrada. Entrega e montagem gratuita para Timbó e região. Lojas MP, 29 anos com você na Quintino. O telefone é o 3382-7317. Agora, num oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar da Butz, que nós temos a nossa entrevista desse dia 14. Com o PAF, o Plano de Assistência Familiar da Butz, que a sua família está sempre em boas mãos. Além de melhor assistência funeral para levar mais tranquilidade à sua família no momento mais difícil, o plano oferece convênio com farmácias, médicos, laboratórios e ótica, empréstimo de equipamentos ambulatoriais. E para você que tem mais que 65 anos, condição de plano especial. PAF, o Plano de Assistência Familiar da Butz, que a sua família em boas mãos. Em Timbó, na Rua Colômbia, número 50, anexo à Funerária Butz, que o telefone é o 3382-0554. Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, com muita satisfação, a gente recebe a Simone Nones, ex-prefeita de Doutor Pedrinho e agora pré-candidata a deputada federal pelo MDB. Muito bom dia, Simone.
Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
E aí, me explica a pré-candidatura à deputada federal da Simone.
Pois é, né, Odair? Então, a gente vem, desde o ano passado, que eu até comentei com as pessoas, eu tive meu ano sabático, um ano que eu tive muito tempo para estudar, para me interagir na questão da política, olhar o cenário, ficar observando. E aí eu pensei, não, vou ficar de férias, já cumpri com o meu papel, fiz o meu trabalho em Doutor Pedrinho, fizemos o nosso melhor nos 4 anos, fizemos grandes mudanças. E o que, que eu vou fazer agora, né? Então, eu pedi muito a Deus que me orientasse e, como nada é por acaso, desde janeiro do ano passado, os partidos começaram a me procurar. E aí veio um partido, depois veio outro e mais outro, chegando a 7 partidos me convidando para ser pré-candidata a deputada nesse pleito. E isso eu fiquei pensando, gente, mas nossa, por que isso, né? Então, e por que não? Se nós precisamos realmente de pessoas que sejam sérias, pessoas que realmente queiram o bem do povo, pessoas que realmente pensam na população, por que não me colocar à disposição? Então, depois de muita oração, depois de muito pensar, e mais uma questão, eu tinha que responder as perguntas. Se eu continuaria no mundo político, se eu continuaria no meu partido, já que eu tive 7 outras oportunidades, e daí, se sim, para que vaga que eu iria nesse ano, se federal ou estadual? Então, respondendo as perguntas, dentro depois de muita oração, muito pensar, que nada é assim aleatório, sim, eu vou ficar no mundo da política, porque eu acredito que eu tenho muito para contribuir ainda, porque sempre é muito mais fácil a gente criticar, julgar, falar mal e pá, mas fazer mesmo é muito difícil e tem uma diferença muito grande. Então, a gente tem que se colocar, pelo menos, à disposição. Então, a minha disposição e predisposição agora é de continuar ajudando. Então, respondi a pergunta, sim, vou permanecer no mundo político, porque eu gostei de trabalhar pelo povo e quero continuar a fazer isso em prol, realmente, do benefício de todos. Sim, vou ficar no meu partido, porque foi onde eu trabalhei. Então, vou trocar de partido. Se eu já tive uma história com o MDB, e o MDB é um partido grande, tem prós e contras em todos os partidos, e quem faz a diferença é a pessoa que está no partido. O que, que ela se propõe a fazer dentro desse contexto? E aí a questão, né, Odair? Tá, estadual ou federal? Lógico, se você olhar pela lógica, se você olhar o lado pragmático da coisa, vai para estadual, porque você vem de uma base eleitoral pequena, então o estadual você precisa de menos votos, o federal vai precisar de mais, mas numa leitura, numa conjuntura que a gente vem observando, e eu tenho observado os movimentos, e junto com as lideranças do partido, junto com o nosso presidente Celso Maldaner, a gente observou uma lacuna muito grande aqui na nossa região. Então, o nosso Médio Vale, então, por exemplo, aqui Timbó, Indaial, a nossa região aqui ao redor, não tem ninguém que se colocou como pré-candidato a deputado federal. E vários colocaram-se com o nome para estadual. Então, ficou uma lacuna em aberta. Precisa de mais votos, mas você tem uma abertura maior. E eu lembro, antes mesmo de eu ser política, que, geralmente, para federal, as pessoas nunca sabem quem votar. E a gente ficava na dúvida, tá, mas para federal, porque o estadual, ele geralmente é mais próximo, é que nem uma eleição de vereador, né? E eu penso que o Médio Vale precisa de uma representatividade. Então, sim, a minha base política é pequena, mas a base da ANVI, que eu também participei como vice-presidente da ANVI no tempo que eu fui ali prefeita, são mais de 400 mil votos que nós temos só aqui na nossa região, fora que é todo o estado de Santa Catarina. Então, a gente sempre conhece uma pessoa aqui, ali, acolá, e as pessoas conhecem o meu trabalho, elas sabem da minha índole, elas sabem o que, que eu penso. Então, eu tenho, vamos dizer assim, os boca a boca, que vão fazer essa disseminação do que eu realmente penso da política e por que, que eu tenho essa coragem, porque tem que ter coragem de ir à federal. Eu vejo pessoas aqui próximas aqui do nosso contexto, ele que me perdoe, mas eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, até conversei com ele, o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão. Ele teria toda a condição de estar se colocando como candidato a deputado federal. E ele colocou estadual. Aí eu fico pensando, mas por quê? Eu não tenho esse medo. Eu acho que a gente tem que se colocar à disposição, fazer um trabalho, mostrar que a gente veio, o pessoal me conhece, e é isso. Então, eu estou à disposição do Médio Vale, de Santa Catarina, como uma oportunidade de voto. Então, lá na frente, que agora somos apenas pré-candidatos.
Você falou aí que você está no MDB e recebeu 7 outras propostas de 7 outros partidos. Sim. E que resolveu permanecer no MDB. E eu comentava isso outro dia aqui no Repórter Cultura, exatamente essa questão de que não existe hoje mais uma questão de identidade partidária. Isso acabou. Os políticos hoje estão se agregando a outros partidos de acordo com os interesses, né? E nesse aspecto você resolveu permanecer no teu partido, no partido que você entrou originalmente. E o que você acha disso, essa questão? Como é que você vê essa questão da política nacional, dessa dança de cadeiras, desse troca-troca aí de partido por conveniência?
É exatamente isso que você falou, é uma questão de conveniência, uma questão do poder pelo poder. Então, tipo assim, onde é que estão as ideologias? O que você acredita? Então, que nem a gente viu ali, às vezes, pessoas que se degladiavam, agora estão abraçadas por o objetivo de serem eleitos. Só que eu acho que o povo, ele está mais politizado, e o povo, assim como você falou, Odair, ele está prestando atenção nesses movimentos. Então, o que você falava já não é mais verdade? Onde está a verdade nisso tudo? Qual é o teu interesse verdadeiro? Claro que a gente sabe que é o jogo do poder, a dança das cadeiras, mas eu acho que você, que nem... Você vai trocar de partido porque se tem gente boa e ruim em todos eles, e tem a ideologia, mas quem está seguindo a ideologia partidária? Isso, infelizmente, se perdeu. Quais são os valores originais? Então, nessa questão que eu resolvi ficar no MDB, porque o MDB tem história no Brasil, tanto boa quanto ruim. Tem casos de corrupção, tem casos de grandes conquistas que foram feitas, e é um partido que ele está em todos os lugares. Então, dos 295 municípios de Santa Catarina, o MDB é o único que tem diretório em 291 municípios. E nos 4 outros que não tem ainda, já está em formação. Por isso, até, se a gente olhar a nível de governo de Estado, está uma briga ali na questão de quem serão os pré-candidatos a governador de Estado, porque, a exemplo, tem todo um bafafá, a questão até do atual governador querer o apoio do MDB, justamente porque ele sabe da capilaridade que o partido tem. Então, dessa força que existe dentro dessa estrutura partidária. Então, nesse contexto que a gente vê de mais de 33 partidos que existe no Brasil, o MDB ele tem essa estrutura montada, ele até segue esse caminho, essa ideologia. Então, por isso, e até porque eu prestei os meus serviços e eu consegui trazer mais de 12 milhões em verba para o meu município, foi através do MDB, da ajuda que eu tive dentro do partido. Então, por isso que eu decidi ficar e fazer parte e continuar a buscar o melhor aqui para a nossa região.
Hoje, mais do que uma estrutura ideológica, com base ideológica e de princípios, o partido acaba sendo um veículo. Eu vi as eleições agora na França, as últimas eleições, onde onde o Macron e a Le Pen vão ficar aí ficaram para o segundo turno, mas em que as pessoas lá podem se candidatar sem ter partido.
Exato.
Né? Sem ter partido. Né?
Exato.
Então, a nossa reforma política aqui, ela não sai por quê também, né?
E é exatamente por isso que eu também tenho essa vontade de ser federal, porque lá em Brasília é que as coisas acontecem. A nossa Constituição foi feita lá, então tudo é importante. As assembleias dos estados, como a nossa LESC, são muito importantes. E vou dizer, Odair, que eu senti na pele, eu sou do Executivo, eu fui prefeita. E uma coisa que eu aprendi rapidinho, eu até brincava com os outros prefeitos da Anvi, que eu descobri rapidinho para que prefeito serve. E o prefeito serve para levar a culpa, porque, na verdade, a gente não consegue realmente fazer as coisas de acordo como a gente gostaria, porque nós dependemos da Câmara, nós dependemos do Legislativo. Assim como o presidente da República, assim como o governador, prefeitos, todo executivo, ele não consegue administrar como ele realmente gostaria, porque ele é vinculado ao Parlamento.
A não ser que ele consiga a maioria no Parlamento.
Exato, aí... mas esse que é um problema. Então, o que a gente vê lá em Brasília? Essas negociações, o Centrão, isso e aquilo, que então, toma lá da cá, o jeitinho brasileiro, vamos fazer as negociações aqui por baixo dos panos, por interesses. Então, eu digo assim, ó, por isso que eu tenho essa vontade de ir para Brasília, porque essas reformas que são super importantes, a reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária, que ela está ali andando, é para ser agora maio de novo, eu até duvido
não
que ela vai
sair,
votação,
vai
porque nesse ano eleitoral, esquece que eles vão pensar, eles querem, estão preocupados com a reeleição, que eu também acho que é uma coisa que tinha que ser visto, porque lá atrás a reeleição ela só foi votada porque, na época, o presidente que estava queria ser reeleito e fez tudo, inclusive o Eduardo Cunha, eu dou uma sugestão de livro, que é Tchau, Querida, é 1.370 páginas, vale a pena a leitura de todas elas para todo brasileiro, eu já li mais de 700 páginas, e ele conta em detalhes por que nós temos reeleição no país, e nunca é a favor do povo, totalmente ao contrário. Outra questão, por que nós não temos unificação das eleições, que foi um movimento levantado em 2018? O Brasil para a cada 2 anos para essa estrutura partidária. Então, o prefeito, eu fui prefeita no segundo ano agora, os prefeitos têm que parar, eles não conseguem mais dar início de obra, porque é ano eleitoral. Então, você trava. E que nem eu falava, prefeito não tem 4 anos. Ele tem o primeiro ano que você vai ali, tem que tomar conta de como está a situação, no segundo que você começa a querer produzir, começa a querer fazer as coisas, porque se o antigo prefeito não te deixou nada, você não terá nada para fazer, que na minha época isso aconteceu. Eu deixei coisas prontas que ele consegue entregar daqui para frente, que eu deixei pronto. Então, se você não tem nada feito nessa sequência, você não consegue dar continuidade, é muito pouco tempo para você conseguir executar. Então, eu digo que lá em Brasília, que é onde isso é debatido, é porque não tem interesse neles, porque eles querem o poder pelo poder. Para o Brasil, para o brasileiro, para os empresários, para a nossa economia, teria que ter uma unificação das eleições. Ah, mas é difícil porque vai ser muita gente para votar. Só vai acrescer nessa que nós vamos ter agora em outubro para prefeito e para vereador, que todo mundo sabe na ponta da língua quem vai votar porque é próxima de você.
Sim.
As outras que são distantes, porque o que eu vejo? As pessoas geralmente falam assim, né, Odair? Não, eu não quero mais saber de política, essa política é um nojo, é uma corrupção, não importa se entra A, entra B, entra C, é tudo a mesma porcaria, estou com dificuldade, eu tenho que pagar meus boletos e a vida continua e sempre no sacrifício. Só que assim, você tem que pensar que sim, que você precisa votar também nos candidatos a deputado, porque você pensa assim, não, eu vou votar no presidente e não vou votar mais ninguém. Mas o presidente não faz nada se a Câmara dos Deputados não estiver com o presidente.
O Senado e a Câmara.
Então,
né?
Eu digo assim, eu digo para você, a eleição é importantíssima. Sim, a eleição para presidente é a que mais nós discutimos. Estamos bastante politizados e discutindo sobre ali até as polaridades. Esquerda, direita, papá, papá. Às vezes as pessoas até perdem amizades brigando com isso. Mas as pessoas têm que tomar consciência que o mais importante é super importante, sim, se definir e votar no presidente. Só que mais importante que isso é você votar nas câmaras, tanto estaduais quanto federais, porque os prefeitos dependem disso, os governadores dependem disso e, principalmente, o presidente do Brasil, ele só vai administrar se ele tiver a Câmara a favor. Então, quanto mais pessoas de índole que realmente pensem no bem do povo conseguirem chegar a Brasília, mais chance nós temos de reverter. E outra, cara, se eu chegar em Brasília, coitado deles, né? Porque eu vou incomodar para botar tudo aquilo que está debaixo lá dos tapetes escondidos, que não querem botar para votar, esperando os momentos, esperando os interesses. Para com isso, gente, é urgente. E por que que Brasília, quando quer de interesse próprio, vota as coisas rapidinho, até de madrugada? Isso tem que mudar. Eu acho que é isso que a gente tem que ter essa percepção. Então, para isso que eu estou aqui.
Muito bem. E você está como pré-candidata. A partir de que momento é candidata, efetivamente?
A partir das convenções. Ah, então, certo. Agora... Então, todos nós tivemos um tempo, até 2 de abril, para você ter a janela partidária, para você ficar no partido ou não, ou se filiar a um partido, caso você queira ser candidato. Então, eu digo assim, eu até comentei na entrevista que eu dei no Jornal do Médio Vale, que a questão das mulheres também. Então, as mulheres têm que fazer parte do pleito, porque é a cota obrigatória. Mas, agora, só consegue se colocar como pré-candidatas as que já estão no partido. Então, e é importante que as mulheres façam esse movimento também dessa participação. Por quê? Por que eu fui convidada por 7 partidos e o MDB também quis que eu ficasse e precisa? Porque tem a cota, né, Orlando? Então, a gente tem que fazer parte. E eu digo para vocês, né, mulheres que estão me ouvindo, não existe nenhum deputado, não existe ninguém ali no pleito eleitoral se não tiver as mulheres, justamente por questão da cota. E por questão da cota, se eu chegar a Brasília, que eu vou trabalhar para isso, a questão também tinha que ser alterada. Existe um projeto que estava tramitando, que foi deixado de lado, que a proposta seria tirar os 30% de obrigatoriedade da participação feminina nos pleitos, ou masculina, de gênero, né? Mas sempre sobra mais porque nunca tem mulheres, para 15% de eleitos desse gênero que teria a menos. Então, seria uma coisa mais democrática, seria, sim, uma condição das mulheres realmente chegarem lá. Nessas últimas eleições, por exemplo, para prefeitos, nós tivemos apenas 12% de prefeitas eleitas. Então, tem muito caminho ainda, né, Orlando? Então, por isso que eu estou aqui, por esses motivos, por fazer parte disso, por estar no partido, por ter sido prefeita, por saber o que é política, ter aprendido muito, e eu quero usar isso para ir adiante, para conseguir fazer mais ainda. E daí, imagina, chegando em Brasília, os pleitos são gigantes, a força tem que ser enorme, porque a gente sabe que senão você é moído lá dentro. Então, assim, é botar a voz, né? Então, você tem que colocar a sua voz, a voz do povo, lá dentro, de verdade.
E o Antídio Lunelli, ele sai a candidato a governador, realmente? Como é que está o MDB? Está se definindo? Vai apoiar o Moisés? Vai lançar candidato próprio? E o Antídio Lunelli é um excelente candidato aí do MDB.
Nossa, o Antídio Lunelli, eu estive, quando ele foi fazer a sua renúncia, nós estivemos lá no movimento todo, eu conversei, olhei no olho dele e falei, Antídio, fala para mim, realmente você vai ser nosso candidato, né? Ele falou, Simone, é óbvio que sim, é o que eu quero, eu vou batalhar para isso. Dentro do MDB está tendo uma corrente da bancada do Estado ali por causa das questões de emendas que estão vindo, então que gostariam que fosse apoiado o atual governador Moisés. Mas essa não é a vontade das bases, essa é a vontade da bancada que está ali. As bases, inclusive essa semana o nosso presidente teve uma reunião com a juventude do MDB, e as bases em geral, todo mundo quer o Antídio Lunelli como nosso pré-candidato ao governo. Então, do movimento e do que a gente vê dos políticos, do jornalismo dentro dos políticos, é que, que não, que isso vai ser depois só para colocar um nome, mas depois não vai ser efetivado. O Antídio garante que ele quer sim, ele vai lutar até o final, porque a convenção é aí que vai definir isso, decidir. Só que, assim, desses 9 possíveis pré-candidatos ao governo de Estado, a gente sabe que nisso tudo vai ter os acertos, as conversas, quem vai de vice, aquela coisa, né? Então, existe aquela análise do jogo do poder, quem tem a condição de chegar e quem não, mas o partido do MDB é grande. E o Antídio tem condições de se posicionar, e ele realmente se posicionou que ele quer. Então, nós, da base da bancada, nós que não... Da base do partido, não da bancada, estamos apoiando, sim, o Antídio, justamente por ele ter sido um excelente prefeito em Jaraguá do Sul. Ele foi o primeiro reeleito, e posso garantir para você que, ouvindo ele falar da gestão dele, eu e o Dr. Pedrinho fiz exatamente a mesma gestão dele. Eu só não fui reeleito porque, Dr. Pedrinho, o número de eleitores é muito pequeno para uma ação de quem trabalha totalmente dentro da lei, para quem faz as coisas corretas, então, às vezes, as pessoas ficam bravas e não aceitam. Então, você tem esse problema. Só que, num ambiente com bastante eleitores, você consegue fazer o que é certo. E o Antídio fez isso. Ele não teve medo também, porque é mais difícil você fazer o que é correto, você seguir a legislação, do que fazer aqueles agrados. Porque, eu sempre falo, Oda, era impressionante. Todo o povo fala que ele quer políticos corretos, honestos. Quando você tem um político correto, um político honesto, eu assim, algumas pessoas, muitas pessoas vinham e me falavam assim, ai, prefeita, mas para mim tu pode dar aquela carga de pedra gratuita, porque ninguém vai ver, ninguém precisa saber. Ai, prefeita, para mim tu pode dar aquele remédio que não está na lista do SUS, porque ninguém vai saber. Isso é corrupção, entende? Então as pessoas, elas querem... Que os políticos sejam corretos, mas para si, elas querem para o seu umbigo que você faça fora da lei. Então, é essa consciência, essa tomada de consciência que temos que ter. E o nosso pré-candidato a governador, assim como eu, tem a mesma linha de pensamento, a mesma linha de trabalho. Porque eu sempre falei, eu sabia que eu corria um risco muito grande de não ser reeleita pela minha conduta de ser uma prefeita muito correta. E eu preferi não ganhar a eleição do que me vender ao sistema. Então... Isso é difícil, porque você vê que ainda os valores, né? Ah, o que realmente a gente precisa. Então, é um contexto como um todo. Então, e todo mundo tem direito, né, Orlando? Você tem que olhar para todo mundo, tem que dar condições de vida, eu digo, para todo brasileiro. Eu acho assim que a pior coisa que pode ter para um governante, na minha opinião, Odair, é alguém precisar vir no seu gabinete e te pedir, pelo amor de Deus, eu preciso ajuda, eu preciso de um sacolão. Eu acho que isso é uma falência para o sistema, porque significa que está alguma coisa de errado no sistema, exatamente. Que a pessoa, por condição própria, um pai de família ou uma mãe de família, que existe muitas mulheres que estão à frente das famílias, não consiga por si só ter dignidade no emprego, não consiga por si só colocar comida na mesa e ter que pedir. Eu acho que é para isso que eu quero estar em Brasília, porque lá que realmente a gente consiga fazer políticas públicas e trabalhar a educação de verdade, trabalhar a saúde de verdade e dar dignidade. Porque todos nós precisamos do básico, que é alimentação, onde morar, onde trabalhar, onde você vai educar os teus filhos, você tem que ter uma estabilidade. Então é para isso que eu sou candidata, pré-candidata
a muito deputada. Bem, Simone. Olha, obrigado pela presença aqui. Desejamos certamente sucesso para você. Quando é que sai a definição daí da...
Aí são marcadas as convenções. Então você sabe que o início da eleição é dia 16 de agosto. As convenções são até final de julho, no máximo até, se não me engano, 15 de agosto. Você tem que estar com a tua pré-candidatura registrada para daí sim, depois da convenção, sair como candidato. Então, agora é um caminho de pré-campanha. Então, agora, vários pré-candidatos já estão elaborando as suas campanhas, assim como eu também já estou fazendo os meus movimentos, a gente se coloca à disposição. E daí, depois disso, quando efetivar, sim, daí a gente vai poder sair lá na frente para fazer a campanha em si.
Mas é lá por agosto mesmo que tem essa definição. 40,
então. É só por agosto. E são 45 dias de campanha. Então, na verdade, o povo tem que estar bem antenado. E eu sempre digo assim, você falou uma coisa muito importante aqui. Nós damos a informação, a opinião a sua. Então, o povo só vai conseguir votar bem se ele estiver informado. Para estar bem informado, eu sempre digo, não olhe só um lado. Ouça todos os lados que vêm até você. Analise. Veja, não se leve pela emoção, analise dados, analise fatos, se informe. Quando você for dono da informação, você vai ser dono da sua opinião e você vai ter um voto coerente com aquilo que você acredita, aquilo que você espera. E que Deus nos ilumine, porque é só com Ele que eu vou e peço iluminação.
Simone, feliz Páscoa para você, para todo o pessoal do Dr. Pedrinho, grande audiência do Repórter Cultura da Rádio Cultura por lá. Um abraço para vocês, sucesso, feliz Páscoa.
Obrigada igualmente para todos os ouvintes, feliz Páscoa, abençoado e que Deus nos ilumine e abençoe sempre. Um beijo.
8h46, um recado de todos, Timbó e da Fricar para você.
Proteger sua casa ou seu veículo do sol, do vento e da chuva. Dessa necessidade nasceu a Toldos Timbó, que há mais de 5 décadas vem trabalhando e aprimorando produtos para atender bem a seus clientes. Matéria-prima selecionada, garantia de qualidade e acabamento impecável são os principais componentes dos produtos da Toldos Timbó, feitos para garantir durabilidade, resistência e proteção para você e sua família. Toldos Timbó, 50 anos de dedicação ao cliente. A Fricar, empresa timboense reconhecida pela qualidade de seus produtos, está há mais de 30 anos na mesa do catarinense. São 3 décadas produzindo o que há de melhor em frios defumados e carne suína. Ao longo de sua história, vem crescendo por sua crença no trabalho artesanal e por suas receitas tradicionais. Surgindo assim frios defumados e carne suína para agradar aos paladares mais exigentes, de modo completamente original. Esta é a Fricar, uma história de 30 anos marcada pela busca incessante da qualidade para oferecer ao seu cliente o que há de melhor em carne.